Norma Urbana Cuta, número 41, Inquérito Brasil, São Paulo, número 116. Diálogo entre informante e documentador. Tema 5, ciclo de vida à saúde. Número do informante, 142. Sexo feminino, 28 anos. Documentadoras, Berenice e Maria Tereza. Data, 8 de novembro de 1972. Duração do inquérito, 45 minutos. Pista 1, de 43 a 692 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S. Número 53.628. Condições do registro, normais.
Gravação dia 8 de 11 de 1972.
Agora, eu gostaria que você contasse pra gente o seu namoro. Desde o comecinho, como é que conheceu seu marido, como é seu noivado, essa coisa toda.
Bom, conheci meu marido na casa de uma amiga minha, passando uns slides de uma viagem na Europa. Eles moravam perto e não se conheciam e acabaram se conhecendo lá na Europa. Eu era muito amiga dessa menina que tinha viajado, e ela foi passar os slides e convidou para eles irem assistir lá também. E como eu estava sempre na casa dela, também fui. Daí conheci, achei que ele tinha cara de criança, que tinha 17 anos, achei que era até mais novo que eu, no fim era mais velho, tudo, as aparências enganam. Depois, começamos a namorar logo, e eu justamente fazendo faculdade, então daí já começou a mudar minha vida, porque eu ia continuar a estudar, e o professor tinha me convidado para ser assistente dele de política, ele já interrompeu a minha carreira de cientista social. E
você não continuou?
Não, eu me formei, né? Isso eu me formei, mas não eu já estava no... faltavam 2 anos só para eu acabar a faculdade, e depois, logo em seguida, depois de 1 ano, 2, nós ficamos noivos. E ele disse que não gostava de chegar em casa, porque ele me via fazer isso. Né? Na época de provas, de exame, eu via batendo na casa de professor, pedir melhores explicações para fazer algum trabalho. Estava sempre na casa de professor, amolando qualquer hora de dia e de noite. Então ele falou que quando ele chegasse na casa dele, ele queria sossego. Não ia chegar a encontrar bandos de rapazes pedindo explicações para adiar a prova, saber resultado de exame, nada disso. Então daí, para ficar noivo, sabe, né? Ou noivo, então a gente demora mais um pouquinho, você vai ser assistente de política. Naquela época, eu preferi, meu noivado, vamos noivo por pouco tempo. Amor comum de todo mundo, cheio de brigas e voltas e ciúmes e bobagens e tudo isso, né? Normal. Depois casamos logo, assim que casei, já tive minha primeira filha, que hoje tem 2 anos e meio, e agora tenho um outro filho de 6 meses. A vida corre normal, um casamento normal, não tem nada de excepcional para dizer disso, não é assim, de alguma coisa diferente. Não, é normal.
E como é que foi o seu noivado? Houve alguma cerimônia familiar?
Não, porque ele é completamente contrário a datas determinadas, acha ridículo, por exemplo, casamento, então só porque assinou, entende? A partir de amanhã eu posso dormir com você, porque hoje nós assinamos um papel. Ele é contrário a isso, não gosta de Natal, aniversário, dia de namorado. Ele acha que é muito mais, uma coisa feita mais naturalmente, mais à vontade, tem muito mais valor do que só porque foi fixado. Então, agora, os meus pais e os pais dele não pensam desse jeito, né? Eu teve só aquela reunião íntima, o meu pai falou aquelas palavras lindas e maravilhosas, te entrego minha filha, os nossos pais choraram e nós acabamos dando risada e ficamos noivos, né?
E como é, há alguma coisa assim que simboliza o noivado?
Aliança, você querendo dizer, entregamos aliança, cada um colocou no dedo do outro, não mais nada, teve aquela... já está me faltando a palavra, brinde com a taça de champanhe.
Como os noivos usam aliança?
Os noivos na mão direita.
E depois do casamento, houve assim, uma cerimônia?
No casamento houve uma festa para os padrinhos e não pudemos dar uma festa muito grande porque nós pretendíamos viajar. Então nós achamos que valia muito mais a pena a gente gastar dinheiro numa boa viagem conosco, que nós nos conheceríamos melhor, estávamos mais tempo juntos, aproveitaríamos uma boa viagem juntos, do que fazendo uma festa que dura um dia só, uma noite só, e no fim, né, todo mundo esquece, ainda sai comentando, não tinha nada, essa coisa toda. Então nós fizemos só uma reunião pequena para padrinhos, melhores amigos e família, né? Nem todo mundo de família assim mesmo.
E como é que é a cerimônia do casamento? Ela consta do quê?
Olha, a nossa cerimônia foi um pouco diferente porque ele é protestante e eu sou católica. Agora, eu sou católica, eu fui educada em colégio de freira, até uma certa idade achava que ia ser freira, que tinha uma vocação fora do normal, mas de repente você começa, desde que eu entrei na faculdade, você começa a encarar a religião de uma maneira completamente diferente, então você abandona. Agora eu cheguei numa época e ou eu tenho que procurar alguma coisa de novo na religião, eu estou ainda procurando alguma coisa de religião e encontrei. E ele, a religião protestante, eu acho completamente diferente da nossa. O pai dele é ministro, então é daqueles, ele achava que devia ter uma religião protestante, porque a família dele é muito mais dedicada à religião do que a minha. Sim. E eu, embora tivesse abandonado um pouco a religião, não aceito, acho que a religião protestante é muito atrasada ainda em relação ao católico. Então não aceitei. Então nós resolvemos fazer um casamento em comum, protestante e católico ao mesmo tempo. Então nós casamos na igreja dos dominicanos, com um padre católico, dirigindo a cerimônia e um pastor protestante também participando.
Como é que chama essa cerimônia? Tem um nome especial ou não?
Tem um nome, é ecumênica.
Ah, é?
E, então,
eu
nós
nunca vi um casamento assim.
É, realmente foi um casamento bonito, foi todo mundo que comentou, foi um casamento bonito. O casamento na igreja de São Domingos é um casamento moderno, você toca a música que quiser. Então, no final, nós tocamos um homem e uma mulher. E eu e ele participamos também da cerimônia. Então nós, o padre fazia uma série de perguntas, nós respondíamos juntos e todo mundo rezava também junto. Uma cerimônia bem moderna. E nós recebemos a bênção em comum também. O pastor e o protestante, e o católico deram também a bênção para nós dois.
Como é que é essa cerimônia? Essa cerimônia na
igreja. Olha, como a cerimônia foi dirigida pelo padre, foi na igreja católica dirigida pelo padre católico, ela tomou mais rumos de um casamento católico.
Não, religião, mas assim, no círculo familiar, você tem que levar alguém que te represente, com quem você entra na igreja?
Eu entrei na igreja com meu pai, minha irmã foi na frente, de dama de honra. Minha mãe estava no altar com os padrinhos, meu irmão foi padrinho, estava no altar, e os pais dele do outro lado, com os padrinhos também do outro lado. Ele me esperou na porta do altar, e depois nós dois ficamos no meio, tivemos a cerimônia, participamos e fomos cumprimentar cada um a família do outro, depois cada um a sua família.
E depois, como é que é a saída? Termina a cerimônia e depois como é?
Depois saem primeiro os noivos, nessa altura já marido e mulher, né, perante a igreja, e atrás os casais trocam. Então sai o meu pai com a mãe dele, o pai dele com a minha mãe, e os padrinhos saem normalmente.
E depois alguma coisa assim, que você sai da igreja e vai embora?
Não, você sai da igreja e recebe os cumprimentos de todo mundo que estava na igreja.
Você fica em que lugar?
Tem uma sala especial lá, pelo menos tem uma sala justamente para isso. Eu fiquei numa sala onde se realizam batizados, crismas, é uma sala em comum. Agora tem gente que recebe na a sacristia, né? Mas depende da igreja.
E depois? Aí foi para a viagem de núpcias?
Olha, foi, nós fomos para casa, recebemos os amigos, e nesse mesmo dia nós dormimos ainda aqui, passamos 2 dias em hotel, dormindo aqui em São Paulo. Depois de 2 dias nós fomos viajar.
E além da cerimônia religiosa, há alguma outra?
Tem a cerimônia civil que foi feita em casa, depois da religiosa.
E quem é que, como é que é essa cerimônia civil?
Tem o juiz e as testemunhas, os padrinhos. É, lindo aquela, aceita, não aceita.
E para você casar na administração civil, você pode chegar na hora e casar ou tem alguma preparação?
Não, tem que ficar, os proclamas, tem que ficar um mês, mais ou menos, acho que é um mês, não me lembro mais, acho que é um mês que tem que ficar exposto para ver se alguém conhece do bairro, se tem algum problema, se é casado, se não é.
E depois, vocês foram viajar e passear muito?
Passamos bastante, passamos 2 meses.
Nós somos... Então,
nós tivemos... Primeiro, nós não tivemos casa também. Então, nós fomos morar com a minha mãe. Tudo isso em função de uma boa lua de mel. Porque, normalmente, ele perguntou se eu preferia ter uma casa ou viajar bem. Normalmente, o homem já é meio contrário a casamento, né? Então, eu pensei, aparentemente, ele estava contente, mas vamos que desse alguma coisa, né? Dele tá, vou perder minha liberdade, dá aqueles 5 minutos de pensar. Então, eu falei, eu prefiro ter uma boa lua de mel, né? Que ele, eu sei que ele adora viajar. Então, vamos viajar junto para a gente, pelo menos, recordar que teve muita coisa boa junto também. Então, nós fomos viajar, nós fomos para os Estados Unidos, fomos para a Europa, quer dizer, nós viajamos bastante, mesmo disso não tem reclamação. Depois, em compensação, ficamos morando 2 anos e meio com meus pais.
E aí, o relacionamento assim, do seu marido com a sua mãe é aquele típico de...
Não é porque nós... Minha mãe não é de se intrometer, nunca foi, meu irmão, por exemplo, casou, minha mãe não se intromete, ela gosta de participar, de saber das coisas, saber de segredos, ela gosta de saber que ela é solicitada, que ela é pezinho dela para saber conselhos, que ela é conselheira, ela adora essas coisas. Mas ela não interfere, se a gente não pede, ela não está interferindo, não. E ela não é mesmo, nem ela nem meu pai, de jeito nenhum são tipo dos dois, quer dizer que o relacionamento é muito bom, sempre foi muito bom. Mesmo nós, assim, achamos que por estar na casa dos nossos pais, nós tínhamos certos... seria mais a respeito mesmo por eles, não dando a entender quando a gente estava brigado, por que tinha brigado, se um estava de mau humor. Quer dizer, aí seria uma questão de respeito aos nossos pais, já que nós estamos na casa deles, então, que eles tenham... continuem a ter o ambiente que eles sempre tiveram em casa. Não é porque nós dois estávamos lá que ia ficar todo mundo de cara fechada, a gente ia fechar a cara na frente deles, nada disso, né? Quer dizer que isso, acho que também, em parte, ajudou muito. Porque se nós fôssemos do tipo briguento, de brigar na frente de todo mundo, então minha mãe, meu pai, podia ser, né? Que tomasse parte do meu partido, não, tá brigando, briga demais, que inferno, não sei o quê. Mas como nós chegamos a essa conclusão, os dois, e não brigávamos mesmo na frente, procurávamos discutir fora, então não teve mesmo uma oportunidade. Aparentemente, quem olha, quem vê, analisa, tem o que discutir, não tem o que dar palpite na nossa vida. Nós dois reunimos e discutimos e chegamos às conclusões e fazemos as coisas juntos. Quer dizer que não precisa de interferência. Se bem que sempre é bom alguém dar um palpite, uma opinião, um conselho, né? Mas se a gente vai escutar ou não, aí já é outra coisa.
E depois, quando você ficou esperando o seu primeiro filho, como é que você se sentiu?
Bom, eu fiquei esperando meu primeiro... Eu não achei que ia ficar esperando filho logo assim, né? Mas na lua de mel eu já engravidei. Então, eu trabalhava, adoro trabalhar, detesto o trabalho de dona de casa, de ficar em casa, essa coisa toda. Aquilo para mim era uma... Chegava a ser uma aventura, uma coisa diferente, um desconhecido, você não sabe o que você vai encontrar pela frente, não sabe o que é um parto, o que não é. Eu tinha medo de nenê, então eu pegava e nenê tinha uma dor de cabeça fora do comum. Tinha uma amiga que fazia até de propósito, me dava o nenê dela no colo. Nenê parecia que não se sentia bem comigo, se esperneava mais. Era porque estava na hora dele comer. E para mim, eu achava que eu não tinha jeito. Nunca cuidei de casa, nunca cuidei de criança. Então eu achava que ia padecer um pouquinho. Agora, eu morava com a minha mãe, então isso já me trazia certo alívio. Eu achava que ela ia me ajudar bem nessa parte. Nasceu o meu primeiro nenê, o parto foi ótimo, não tive problema nenhum, o médico foi excelente, não tive dores, não tive nada disso, né? Agora, por inexperiência minha, não é bem por minha culpa, é que ela pegou um vírus na maternidade, então ela teve um problema de infecção intestinal. E eu não percebi que ela estava com infecção intestinal, então piorou ainda e deu uma desidratação. Daí ela quase morreu, ficou em pronto-socorro mais de 20 dias. E isso aí, quer dizer, foi muito ruim moralmente para nós, mas em parte, praticamente foi bom, porque eu fiquei obrigada a cuidar dela de noite, cuidando dela. Então eu me fiquei em prática em cuidar de criança, né? Eu adquiri uma prática que talvez até hoje não tivesse, se eu ainda ficasse na casa da minha mãe, ela ia fazer tudo. Depois eu podia botar uma babá para ajudar, qualquer coisa assim. Mas aí eu me vi obrigada. Quer dizer, eu tinha que dar uma mamadeira para ela com uma agulha espetada na veia da cabeça, então eu tinha que ter o máximo cuidado para trocar uma fralda, porque se escapasse a agulha, era o soro que escapava, estourava uma veia, tinha que procurar outro lugar. Então, nesse ponto...
Foi sério, hein?
Foi muito sério. Ela ficou 9 dias entre a vida e a morte, assim.
Mas logo depois
você... Logo depois, porque ela veio da maternidade já com esse vírus. E a infecção no intestino, quer dizer, eu não era muito difícil de ser percebida. E agora, com a desidratação, é que ele percebeu que tinha alguma coisa. A desidratação foi provocada devido a essa diarreia que ela tinha. Daí começou a vomitar por causa da infecção, tudo. Daí veio uma desidratação. Depois ela teve problema de queda, então ficou em estado de coma, outra época. Quer dizer, ela vira e mexe, vive dando problema assim, pra gente, nesse sentido de preocupação. Ela tá muito bem, de repente tropeça, cai, então fratura crânio, tem problema de ter uma hemorragia interna, um coágulo. Depois teve pneumonia também. Quer dizer que ela, ou não tem nada, tá ótima. Agora minha mãe, então, né, esse telefone foi da minha mãe. E ela, esse telefonema foi dela, estava dizendo que a professora hoje no colégio estava dizendo que ela ficou de castigo, que estava de imagem possível, porque embora seja menina, ela sobe em muro, trepa em árvore, ela corre, faz tudo que menino faz. Eu acho que, sei lá, nós tivemos tanto medo de educar. Primeiro filho tem problema de superproteção, muito mimos e coisas e tais, então nós... Demos uma educação bem de liberdade para ela. E eu acho que então ela virou um pouquinho de liberdade de excesso.
Ah, acho que não, né? Tão bom para criança ser assim, não?
Eu não sei porque eu tive uma educação completamente diferente. Não quero dar essa educação para os meus filhos. Então, ele também teve essa educação. Nós chegamos à conclusão que é uma educação errada. Hoje em dia não se usa mais nada disso. E desse excesso que nós tivemos não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo, sexo, não se conversa, nada disso, então nós queremos dar o contrário. Agora, o nosso medo é também, como nós tivemos, fomos muito reprimidos em todo esse sentido, querer dar liberdade demais para compensar. Então, aí nós sempre estamos procurando dialogar, conversar, estudar, para manter o equilíbrio, né, o meio termo disso tudo, não dar coisas piores.
Mas e conta pra gente, como é que foi a hora do seu nenenzinho nascer? Você, o que você se sentiu? Como é que foi, assim, desde o começo? Você se sentia bem?
Sempre me senti muito bem, nunca tive problema nenhum de vômito, de enjoo. Acho que isso é muito mais psicológico, eu não sei, eu tenho impressão. Porque nunca senti nada, não é possível que... A gente pode sentir um pouco de azia, sei lá, quando come qualquer coisa... Mas não sei por que tem que sentir enjoo, nada disso. Eu nunca senti. Trabalhei até o último dia de gravidez. Se não tivesse, eu achei que devia estar na minha hora lá de ter nenê, porque eu comecei a perder um pouco de sangue. Por sinal que sábado meu marido sempre joga futebol e ele foi, nós fomos para o hospital, eu tinha sempre vergonha de sair com mala e voltar com mala 300 vezes do hospital. Então eu deixava a mala já, minha mãe também é muito nervosa. Eu deixei a mala no carro para ela também não perceber que horas que eu ia. Então, todo dia que eu saía com a mala. Podia ser que voltasse ou não voltasse. Dizer que nós saímos, ele foi de uniforme de futebol, porque nós estávamos certos que eu não ia ficar. Né? Mas daí o médico falou que não, que já era um sinal que era melhor eu fazer, que eu ficar. Então, foi ter aquela... aquela limpeza... Como é que fala? Esqueci a palavra, aquela higiene, né? que tem um nome especial, que agora eu estou lembrando de uma outra palavra, que eu acho que não tem nada a ver com isso. Faz aquela higiene e fico guardando o momento de ter a dilatação certa para poder começar o trabalho de parto. Então, fica tendo aquelas contrações, mas acontece que o meu médico logo já coloca soro, no soro já coloca um pouco de Valium, o soro vem ajudar a dilatação vir mais rápida. Dizer que você sofre o mínimo possível. Então, eu fui logo para a mesa de parto, para a sala de parto. Cheguei lá, ele já me deu anestesia na espinha, a raquidiana. E, não sei bem que não foi a raquidiana, foi o soro da verdade que ele deu.
Eu conheço isso.
Ele deu a raquidiana, sei lá, tem muita gente contra, a favor. Ele dá mais o soro da verdade, o soro tem total, não é que chama. O sistema de dar é igual ao da raquidiana, aquela agulha imensa, né, espinha, E não, você não sente nada, absolutamente nada. Já tinha anestesia da cintura para baixo, você senta naquela mesa especial, cadeira especial, fica na posição certa, no minuto já você
e
sente.
Qual é a posição que a mulher fica?
Você fica com a deitada, né? Mas na hora, pelo menos eu fiz uma ginástica, aprendi antes uma ginástica, na hora você ajuda. Você segura os joelhos, as pernas estão abertas, dobradas, apoiadas naquele, tem um apoio de colocar o pé, você está com o pé protegido, toda protegida, quer dizer, aquela bota de pano, né, para poder estar bem limpa. E você segura na hora da contração, segura no joelho, levanta a cabeça, levanta até a espinha, segura no joelho e ajuda fazendo força. Você não sente nada, você nem sabe se está fazendo força ou se não está. Quer dizer, eu fiz no minuto, você sente a hora que sai, pelo menos eu senti. Sai, corta o cordão umbilical, ela mostra o neném pra gente, vê se está perfeito, se não está, já coloca aquela pulseirinha de esparadrapo com o nome da gente. Não dá pra ter, não. Depois você volta para o quarto, eu voltei para o quarto, fiquei o parto inteiro, meu trabalho de parto inteiro, conversando com o médico, morrendo de fome, não via a hora de jantar. Ele também falou, ah, você atrasou meu jantar, essa brincadeira toda, quer dizer que eu estava muito bem disposta.
E o que, quando o nenenzinho sai, sai alguma coisa junto?
Sai, depois que sai o neném, sai o que é que chama? Eu esqueci o nome, aquela capa protetora, aquela espécie de capa que protege o nenê durante o tempo todo da gravidez. Esqueci o nome.
Tá bom. E depois você vai e começa a
fase de recuperação.
E o médico faz mais alguma coisa? Faz algum tipo de corte, assim, para ajudar o nenê a nascer ou não precisa nada disso?
Faz, depende, principalmente, sempre faz, né? Para evitar que rasgue, então faz corte na região uterina, depois costura, né, com aqueles catifutes. Depois cai sozinho.
Para sentar é que é difícil.
Nada, para mim nem isso, viu? Nada, não tive nem esse. Ele fez tão bem, as enfermeiras iam quando vinham fazer o curativo todo dia. Falavam que era uma perfeita plástica, eu estava uma beleza, ela ficava admirando o trabalho do médico. Era perfeito, uma plástica perfeita, nem parecia que eu tinha tido neném. Mas também interessa.
E você, quando você engordou muito?
Não, eu engordei 7 quilos na primeira gravidez e 9 na segunda. Não engordei muito, não.
Então não houve problema com a pele da barriga?
Não, não tive estria, nada.
E os dois partos foram mais ou menos normais?
Foram normais, os dois, bem normais. Na época prevista pelo médico de nascer, depois de completar 9 meses, foi previsto, foi tudo normal.
E como é que você sabe que engravidou? Há algum sinal assim no seu corpo? Alguma coisa que te avisa?
Para mim, coisa, começa em primeiro lugar, logo que eu engravido, na segunda semana, assim, mais ou menos, já começa a aumentar o busto. Quer dizer que mesmo antes de eu saber se eu vou ficar menstruada, essa coisa toda para saber se eu estou realmente grávida ou fazer aqueles exames, o meu busto já aumenta, não sei se é porque eu tenho implicância com o busto grande, então eu reparo logo, o meu busto já cresce, impressionante. Cresce busto, depois...
E dói, não?
Não, não dói, não.
E depois a menstruação, né?
Depois é, interrompe a menstruação, né?
E aí, quais são os sinais assim, de exteriores de que...
Começa a criar um certo volume na barriga, você começa a ficar mais cansada um pouco, principalmente se é calor, minhas duas gravidezes foram calor, época de calor, então você fica mais cansada, tinha um pouco de pressão baixa, então aquele peso a mais te deixa mais cansada, né?
E a circulação das pernas, teve algum problema?
Não, não tive nada. De problema de circulação da perna, nada de problema. Tive problema de coluna, dores na coluna e estou até hoje com esse problema. O meu cóccix se deslocou. Porque com a gravidez o cóccix vai indo para trás, né? Para dar uma passagem para o neném nascer. E o meu acho que não sei se deslocou demais ou chegou até a haver uma ruptura mesmo.
E depois problema de bexiga? Depois do nascimento do neném, não, ou durante a gravidez?
Nunca tive nada. Eu sei que normalmente as mulheres tem retenção de líquido, ou também tem mais vontade de fazer xixi, eu não tive nada disso, não. Faço, não tem muita retenção de líquido. Retenção de líquido eu tive, tipo, tomar diurético, essa coisa toda. Mas isso de ter vontade toda hora ter que ir no banheiro, não foi comigo.
Depois que o
nenenzinho
nasceu, você foi pro seu quarto e tal, houve mais outros cuidados?
Bom, daí começa o cuidado com o seio, né? Porque você vai amamentar. Se bem que eu não amamentei também. Então, também passei por isso. O único cuidado que tinha comigo é aquela asepsia de higiene para não haver infecção no útero, essa coisa toda, para ver se está caindo os pontos, se estão caindo os pontos. Só isso.
E por que você não amamentou?
Eu não quis amamentar. Eu conversei com o meu médico, com o pediatra, eu perguntei, verifiquei se eles acharam que ia ter algum problema de... para as crianças, né? Para a saúde das crianças, para o desenvolvimento. Os dois acharam que não, me afirmaram que não tinha de jeito nenhum, então eu não amamentei nenhum nem outro.
E alguma pessoa que ajuda, o médico?
A anestesista e a enfermeira. Eu, como tive primeiro na beneficência portuguesa, tem aquelas freiras, né, que ajudam. Mas normalmente eu anestesista e enfermeira.
E depois que o nenenzinho nasce, o seu organismo tem alguma... Como é que ele se refaz, assim?
Começa a ter aquelas contrações no útero outra vez, para ele voltar ao normal. Você fica com aquele período de 40 dias de menstruação, que não é bem uma menstruação, é uma perda uma perda de sangue comum de uma operação.
Então, agora fala um pouquinho do nenenzinho, desde que...
Oh, bom, esse nenenzinho, o primeiro é difícil porque logo que ele nasceu, teve esse problema de ficar no hospital. Agora o segundo, o primeiro nunca teve trabalho de... Nunca foi muito comilão, quer dizer que leite em pó, essas mamadeira, só era aquilo mesmo, era necessário, não tinha nada a mais. O segundo já é um comilão. No começo ele choramingava um pouco, eu achava impossível ele querer comer mais do que aquilo, mas era de fome mesmo. Então ele comia 3 bananas, tomava uma mamadeira, eu comecei com nestrogeno, de nestrogeno fui para, engrossei o nestrogeno com maisena, depois fui para leite ninho, fui o máximo que podia atingir de medida de leite ninho, depois eu fui para leite B de vaca e engrossado.
Meu Deus!
Uma área cheia, é enorme de corpo. Tá com 6 meses, pesa 10 quilos. A menina que tem 2 anos e meio pesa 13 quilos. Mas ele come 3 pratos de sopa, toma uma madeira de suco, come banana, frutas. Passou alguma coisa por frente dele, ele abre a boca. É impressionante. Agora que ele está bem alimentado, que eu percebi que era de fome mesmo, que ele chorava, ele dorme bem. Mas no começo ele choramingava à noite. A primeira, por exemplo, nunca acordou para mamar às 3 horas. Ah, ele, até 3 meses, ele chorava por essa mamadeira das 3 horas da madrugada, né? A bendita mamadeira da madrugada.
Deve dormir,
não? Meu Deus. Depois eu teve lá com ela, por exemplo, eu nunca tive problema de fazer curativo de umbigo, porque ela estava lá na maternidade. No pronto-socorro, como ela estava com problema de infecção, então eram as próprias enfermeiras que faziam, né? Agora, com ele, já eu mesma que tinha que fazer o passamento olate, limpar com cotonete, depois botar gás, esterilizada. É um trabalho chato isso. Não é chato, deixa a gente nervosa, porque parece que vai arrancar o umbigo quando a gente está limpando.
É delicado, né? É. Ah, medo, né? E cuidados de higiene com o nenenzinho? Logo que ele vem na maternidade, que ainda está com um umbiguinho, como é que você cuida? Quais são as medidas de higiene que você toma? Assim?
Pelo menos não se pode dar banho até cair no umbigo antes. Então passa um algodão com aquele Jafel, que é um produto de limpeza de criança, e passa talquinho, só isso, né? Agora, assim que cai o umbigo, depois de não sei quantos dias, não me lembro, a gente já pode dar banho. É banho de uma temperatura certa, banho de imersão, com toalha, tem que ter água morna, toalha perto.
E depois o dia inteiro?
Bom, depois é dar uma madeira, dar comida, trocar a fralda, essa coisa toda. Até 6 meses não tem outro tipo de trabalho. Depois começa a engatinhar, então você começa a ter cuidado com as coisas que você tem em casa, porque ele vai pegar, vai quebrar. Então, assim que você arruma a sua casa, começa a botar as coisas, já tem que tirar tudo, porque ele vai quebrar cinzeiro, derrubar carrinho.
É uma coisa engraçada. E depois, engatinha, até que... Em que idade que ele começa a engatinhar?
O meu já está engatinhando.
Já?
Já. Começa a engatinhar, ele fica de pé sozinho, senta sozinho, mas não anda ainda. Depois, então ele engata, primeiro ele, acho que ele levanta sozinho, primeiro ele começou a levantar sozinho, agora ele começou a sentar, começou a engatinhar também, agora faz umas 3 semanas, depois ele vai ficar, vai levantar, vai eu acho que vai andar.
Cedo, não? Uns 2 ou 3 dias, talvez,
né? Ela começou a andar com 10 meses. Não sei, ele é mais gordo, né? Tem a perna mais gorda, tem mais peso para carregar, pode ser que demore mais. Não sei se ele aguenta o peso dele nas pernas. Mas também não é assim obeso, não, você chega a precisar fazer regime. Eu acho que agora ele está normal, é um bebê forte. Até nós estamos vendo se não temos que diminuir, começar a diminuir a comida dele para ele não ter problemas mais tarde, ficar muito gordo, obeso, essa coisa toda.
E começa a falar com toda a criança?
Dizem que o homem fala mais tarde que a mulher, né? Agora é aquela língua de nenê, dá, galho, 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 essas coisas. Agora, não sei, eu não me lembro quando ela começou a falar, né?
Então, quais são as mudanças que o nenenzinho vai passando? Primeiro ele não tem dente, né? E está ainda deitadinho, então uns 3 dias, né? Depois começa a ligar com a mãozinha.
É, primeiro ele descobre a mão, eu acho, né? Depois é o pé, daí chega a chupar o pé, segurar o pé. Não, eu acho que antes de tudo ele começa a sorrir. Primeira coisa, ele sorri. Antes de descobrir a mão, começa a sorrir. Ele descobre a mão, fica admirando a mão horas e horas, quieto, embasbacado. Depois é o pé, começa a chupar o dedão. Daí ele começa a descobrir o mundo. Para ele, acho que o mundo dele é a mão, o pé. Ele começa a descobrir ele próprio, né? O seu corpo. Depois ele começa a descobrir o mundo dele, o mundo exterior. Então, se é o quarto, o brinquedo. Ele conhece, por exemplo, a irmã dele, há um amor aí de irmão, fora do comum. Não sei se todo irmão é assim, porque eu reparo mais neles, lógico. Mas os dois, ele fica num excitamento quando ele a vê. Ela também, quando chega do colégio, a primeira coisa que ela faz é vir brincar com ele, abraçar, beijar, essa coisa toda. Quer dizer que, embora haja um ciúme normal, né, mas eles se gostam muito, é muito difícil ela maltratar.
E quando você veio da maternidade com o nenenzinho, não houve problema nenhum, mais sério?
Não, não houve, porque, não sei, eu cheguei à conclusão que não devia deixar que ela visse o nenê na maternidade. Eu achei que ela não devia ver o nenê na maternidade. Porque, primeiro, porque ela ia achar que eu tinha saído de casa para ir pegar uma outra criança. Segundo, que eu estava de cama, deitada, quer dizer, doente, então o nenê que tinha me ficado deixado naquele estado. Então lá eu fui para o hospital, ela me guia sempre bem, porque a gente não é porque vai ter nenê que a gente está passando mal. Então eu estava sempre bem disposta, comendo, ela chegava sempre na hora da comida, sempre comia um pouquinho junto comigo. Então ela não sabe que o nenê me fez algum mal. Depois, como eu não amamentei, dizem aí os psicólogos que o que mais choca uma criança é ver um nenenzinho ser amamentado, né, chupar o seio da mãe. Como eu não amamentei, também ela não viu isso. Depois, quando eu trouxe o neném para casa, quando eu cheguei, ela não estava em casa, quer dizer, ela não me viu voltar com o neném. E eu antes, eu fazia um berço do neném, eu deixava no meu quarto e colocava sempre uma boneca. E sempre chamava para que ela viesse me ajudar a cuidar da boneca. Falava que era um nenê, era o nosso nenê, e trocava a fralda, dava mamadeira. Quer dizer, ela já me viu tratando de uma outra pessoa também, no caso a boneca. Depois, de um dia para o outro, aquela boneca veio ao seu nenê. Então, ela, para ela, era uma boneca também. E o nenê, eu comprei presentes para ela e disse que o nenê tinha trazido, que já gostava muito dela e que ele trouxe aqueles presentes para ela, para mostrar que ele gostava dela. Tanto que até hoje, quando ela vê a tal da maricota, a boneca que o nenê trouxe, ela sempre fala, foi meu irmãozinho que me trouxe. Quer dizer que na época não chegou a chocar tanto o fato de ter um nenenzinho em casa, uma pessoa mais em casa. E como eu morava com meus pais também, a atenção dela era muito dividida, né? Eu tinha meu pai, minha irmã, que com a avó sempre trata muito bem o neto. Quer dizer que ela não viu muito. Uma hora que ela mais sentiu um pouco foi a hora que eu mudei pra cá. Que ela se viu sozinha. Daí, sem ver os pais, essa coisa toda.
E ela agora está com que idade?
2 anos e meio.
E então ela está numa outra fase, né? Teve a... Conta pra gente até todas as fases que ela já passou. Então, o bebezinho já começou alguma coisa de relação a dentes ou não?
Nele já também. Já tem 2 dentes que já saíram, os 2 de baixo. E agora estão saindo os primeiros dentes, os 4 primeiros dentes de cima.
E ela?
Ela agora está na escola, então eu achei que ela precisava de companhia de outras crianças, ela gosta demais de outras crianças, e como a escola para ela seria um lugar de diversão, então para ela poder, lá onde eu morava tinha um parquinho no fundo do... tinha muitas moças recém-casadas, então fizemos um parquinho lá perto, com uma areia, tanquinho de areia, aquele... aquela gaiola para se pendurar, fazer exercícios. Então, tinha muita criança pequena, quer dizer que elas brincavam muito juntas. Quando eu mudei para cá, essa rua tem mais senhoras, é uma rua mais antiga, né? Quer dizer, as casas são mais antigas, então geralmente é casa própria, o pessoal que mora já é mais senhores e senhoras. Então não tem muita criança, e ela sentiu muito essa falta. Então eu resolvi que ela estava na época de colocar no colégio. Então lá ela brinca, ela agora começou a cantar, ela canta em inglês, em francês, acha que está cantando pelo menos, né? Ela começou a desenhar, ela adora desenhar, então ontem, ou essa semana, ela desenhou uma criança. Então você analisa, quer dizer, como ela tem certa percepção, ela já desenhou 2 pernas, 1 corpo, 2 braços e 1 cabeça com uns buracos, umas pintinhas que seria o nariz, o olho, os olhos e a boca. E 2 traços, assim, que eram as orelhas. Quer dizer, eu achei muito bacana, principalmente para a idade dela. Ela canta, né? Ela toca na bandinha, ela desfilou no dia 7 de setembro, marchou, depois apareceu na televisão, ela se viu. Quer dizer, tudo isso é uma experiência nova para ela e eu acho que é muito importante, muito bacana.
Mas nessa fase a criança já tem controle das suas funções de...
Motores?
Não, assim, de...
Ah, não, ela faz, se ela dormir de tarde, ela não faz xixi na cama, se ela dorme sem fralda. Mas à noite, por exemplo, ela tem muito sono, então às 11 horas ela não quer levantar de jeito nenhum para fazer xixi. Então à noite ela dorme de fralda. Mas assim que ela levanta, ela vai fazer xixi de manhã cedo. Se escapar, pelo menos ela está de fralda, né? Principalmente no inverno.
É.
Agora, durante o dia, não, já faz tempo que ela não, mais de 1 ano que ela não usa fralda.
E você desde cedo já habituou assim a ter esse controle? Desde o nenenzinho ou não?
Não, desde o nenenzinho é difícil, né?
Desde que ela começa a sentar assim?
É, ela começa a sentar. Então ela começou a ir no banheiro e ler uma revistinha. Então eu conto uma revistinha, uma historinha da revistinha para ela, no fim ela acaba sempre fazendo, pelo menos no começo, acabava sempre fazendo alguma coisa. Depois ela se acostumou, habituou com o horário, um certo horário. E ela, agora, hoje em dia, ela mesmo tira a calcinha, vai no banheiro, se limpa daquele jeito, né, mal porcamente, mas ela se deslimpa, pega o papel higiênico e tudo.
Puxa, já pequena, né? Já consegue.
Depois cuidar de fralda de 2 é brincadeira, então resolvi tirar de 1 logo.
E a alimentação dos dois, assim, como é que
você... Ele toma mamadeira, fruta, suco. Papinha amassada, né? E sopa. Só. Agora, sopa de verduras, legumes. Ela normalmente deveria comer a comida de todo mundo, mas ela não é muito chegada à comida, não. Não come nada, praticamente. Então, um dia ela come um bife, um ovo, comida de gente grande. Mas é difícil. Então já está na época dela comer tudo, né?
E não vai ter mais
eventos? É, vai ter, sim, mas nós, agora é mais planejado. Os 2 primeiros foram sem planejamento. Agora é uma coisa mais planejada, deixo o outro estar na escola também. Porque eu não gosto muito de trabalho de casa, assim. Então, quando os dois estiverem no colégio, com um só é mais fácil. Meu marido gosta muito de viajar, gosta muito de sair fim de semana, ter seus passeios, sair junto com os casais amigos, ir num teatro, num restaurante, essa coisa toda. E com três, assim, não
é difícil,
não
né?
Chega.
Mas há uma maneira de se controlar para que você não tenha bebês?
Eu tomo pílulas.
E você conhece outros processos de evitar?
Tem o processo da tabelinha, que por sinal dizem que não funciona muito bem. Tem
o que é esse da tabelinha?
É você ter relações em épocas que você não é fértil, né? Quer dizer, você controla lá pela tabelinha, eu não sei direito, porque eu acho que para mim não ia funcionar, porque eu não sou regular, essa coisa toda. Então, você calcula um certo número de dias antes e depois da menstruação, que você ou pode ou não pode, até hoje eu não sei. Quer dizer que se eu fosse pela tabelinha, eu ia entrar bem. Eu sei que tem um certo número de dias antes e depois da menstruação, que ou é o período fértil ou é justamente o contrário. Isso. Agora, tem o DIU, que é um aparelhinho que você coloca no útero, e a serpentina também. São outros. O outro é uma série de aparelhos que se colocam lá no útero e pode ser tirado a hora que quiser.
E o bebê, já teve alguma coisa que te preocupar de
bebê? Não, o bebê não, graças a Deus. Ele não teve nada.
E essa menininha teve outras coisas? Além desses problemas graves que você falou, que tipo de doença que criança costuma ter? Assim,
acho que ainda não está na idade de ter catapora. Luxe, sarampo, cachumba. Agora tem essas vacinas, né, que protegem a criança, que imunizam. Quer dizer que ela já vai tomar, tem uma tríplice nova, que é justamente contra rubéola, contra catapora. Catapora não, que não tem vacina, contra cachumba e coqueluche.
É uma
nova tríplice saiu.
Ela já tomou alguma vacina?
Ela já tomou nos primeiros meses. O nenê tem que tomar a vacina tríplice, que é contra tétano, difteria, coqueluche e a Sabin, né, que é a poliomielite.
E no hospital não deram alguma coisa a mais? Antes da época da vacina, logo que o nenê nasce, antes de sair da maternidade, eles deram alguma coisa especial que teve que dar uma outra dose depois de um dispensário? Alguma coisa?
Não, aí depende muito do pediatra. É a BCG?
É.
O meu pediatra é contra tomar BCG, porque depois de uma certa época, a criança faz um teste, que é o chamado teste de Mantoux, para ver se a criança tem problema de tuberculose. Né? Agora, ele acha, o pediatra, que se a gente dá o BCG, já cria anticorpos que vão tomar. Já é difícil a gente saber. Pelo teste de Mantoux aí, quem tomou BCG, não dá o certo, não é 100% certo saber se está ou não está com tuberculose, com o vírus da tuberculose. Então, ele acha que é primeiro tem que fazer o teste de Mantoux e depois dá o BCG. Quer dizer que ela tomou a primeira dose lá, mas não continuou, não.